Quase 2 anos depois, o mais grave crime ambiental registrado no litoral brasileiro permanece sem respostas definitivas e com reflexos socioeconômicos negativos em várias comunidades costeiras. O balanço das investigações e das lições deixadas por esse crime foi atualizado por órgãos públicos e entidades socioambientais ouvidas na Comissão Externa da Câmara sobre o derramamento de óleo no Nordeste. As primeiras manchas foram detectadas entre o fim de agosto e o início de setembro de 2019 na Paraíba. Ao todo, mais de 5.300 toneladas de resíduos de óleo atingiram 1.009 localidades de 130 municípios e 11 estados do Maranhão ao Rio de Janeiro, em uma extensão de 3.600 quilômetros do litoral. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas receberam 78% dessa contaminação. O caso ainda é investigado no âmbito de um inquérito criminal da Polícia Federal e 2 inquéritos administrativos da Marinha, um sobre acidentes de navegação e outro com base na Lei do Óleo. Diretor de Hidrografia e Navegação da Marinha, o vice-almirante Edgar Siqueira Barbosa atualizou as principais conclusões desse último inquérito, a partir da análise de cerca de 400 amostras de óleo e da investigação em uma extensa área marítima, inclusive fora da zona econômica exclusiva do Brasil.
Nós fizemos uma estimativa dos 5.350 toneladas de resíduos oleosos e cerca de 3 mil toneladas terem chegado à nossa costa brasileira. São cerca de 3 milhões de litros. O óleo tinha uma fonte única e a conclusão de que teria sido um óleo pesado venezuelano. Não quer dizer que foi a Venezuela que realizou esse derramamento. É importante esclarecer isso. Ele foi extraído na Venezuela, foi comercializado por lá e foi transportado por algum navio que passou ao largo da nossa costa e teve algum motivo para realizar esse derramamento.
A Marinha chegou a investigar 1.060 navios que circularam na área analisada e apontou as maiores suspeitas para o grego Bubulina e os navios tanques VL Nishion e Amorimio, que posteriormente mudaram de nome. Os 3 foram notificados, mas houve dificuldades quanto aos depoimentos da tripulação no exterior. O chefe da Divisão de Patrimônio Ambiental da Polícia Federal, o delegado Rubens Lopes da Silva, também se queixou da falta de cooperação internacional no inquérito criminal, sobretudo em relação à Grécia. Mesmo assim, o delegado aponta 80% de chances de a responsabilidade do crime recair sobre o navio Bubulina.
É responsabilidade civil, que no caso de crime ambiental, ela é imprescritível. Nós já identificamos, no meu entendimento, qual foi o navio, quem foi a pessoa, com 80% de certeza, que provocou o desastre. Então, nós tendo isso, a gente só precisa encontrar a pessoa, mas não é necessário tê-la fisicamente presente para poder processá-la. Na questão civil, nós já sabemos que a empresa dona do Bubulina e responsável por aquilo, ela sim vai responder na esfera civil por todos os danos que o evento causou ao Brasil e às comunidades.
Rubens Lopes da Silva espera que até o fim deste ano a Polícia Federal tenha condições de oferecer denúncia formal sobre o caso ao Ministério Público. A demora na investigação, na contenção das manchas de óleo e no acionamento do Plano Nacional de Contingência foi muito criticada por representantes do Conselho Pastoral de Pescadores e da Comissão Nacional para Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, a CONFREM. Também manifestaram preocupação com o risco de futuras doenças nos voluntários que, mesmo sem equipamentos de proteção, ajudaram na limpeza das praias. Pescador artesanal no sul da Bahia e um dos coordenadores da CONFREM, Carlos Alberto dos Santos, reclamou ainda dos problemas burocráticos que deixaram milhares de pescadores e marisqueiras sem o auxílio emergencial pago por meio de uma medida provisória no fim de 2019.
O Estado brasileiro, ele precisa assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Ficamos com essa marca de termos o maior derramamento de petróleo do Atlântico Sul, sem se ter responsabilizado ninguém, com as comunidades prejudicadas, e o prejuízo ficou justamente com a parte da sociedade que sempre é mais prejudicada em episódios como esse, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, que produzem o alimento mais nobre que o Brasil tem, que é o pescado.
Coordenador da Comissão Externa da Câmara, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, concordou com as críticas.
Os pescadores e pescadoras foram, sem dúvida nenhuma, os mais prejudicados por este crime ocorrido no nosso litoral. Conheço aqui colônias que estão, inclusive, sem receber o auxílio que na época saiu, vários motivos, alegações, mas continuamos a luta.
João Daniel organizou o debate para, segundo ele, evitar que o tema perca espaço na mídia e no parlamento. O deputado lamentou o fim da CPI do óleo sem a conclusão das investigações. O professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Peter May, afirmou que, em muitos casos, ainda persiste o quadro de prejuízos para pescadores, ambulantes, bares, restaurantes e hotéis litorâneos registrados em uma pesquisa que ele ajudou a coordenar no início de 2020. Os palestrantes também apresentaram algumas sugestões de prevenção a partir das lições deixadas pelo maior crime ambiental registrado no litoral brasileiro. Entre elas, estão o aprimoramento do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, com a instalação de maior número de radares ao longo da costa e nas ilhas oceânicas, e a aprovação da chamada Lei do Mar, a proposta que cria a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho. A Confrem, ligada às reservas extrativistas costeiras, também pediu o cancelamento dos leilões do governo federal, que podem permitir a exploração de petróleo nas imediações de áreas ambientalmente protegidas, como Fernando de Noronha, Abrolhos e a Foz do Rio Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.